Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Obrigado, Jesus, porque essa profecia se cumpriu. E hoje ela é viva e operante nos nossos corações. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque tudo isso aqui é uma realidade nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Que nós possamos fazer uma meditação nesta noite e poder entender um pouquinho mais desse pequeno trecho da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Estamos a 10 dias do Natal. E tem gente que nem comprou os presentes ainda, é verdade ou não, irmãos? Já era para ter comprado os presentes. Ah, mas para quê? Ok. Irmãos, Natal é sinônimo de presente. Quem foi que falou? Ué, os magos quando foram visitar Jesus fizeram o que lá? Foram lá fazer uma oraçãozinha só? O que os magos fizeram? Levaram o presente. E foi presentinho ou foi presentão? Presentão, é isso que tem que acontecer, irmãos. Por quê? Porque eles não gostavam de Jesus? Ou porque eles tinham um grande amor por Jesus? Sabia da profecia que estava se cumprindo? Sabia muito bem que este menino que eles foram visitar e que eles levaram presente era o Maravilhoso, o Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Amém, irmãos? Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, negócio da presente, pra quê? Lógico, você não vai fazer loucura. Vai ser dentro da sua possibilidade. Mas tem gente que tem a possibilidade e não dá porque é pão duro. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de mesquinhez cai por terra. Amém. Na vida dos irmãos. Agora, se não tem também, não vai comprar um negócio a prazo e ficar devendo. É de acordo com a sua possibilidade daquilo que Deus tem te abençoado. Essa profecia aqui, Isaías profetizou há 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Raciocine comigo, irmãos. Vamos voltar 700 anos. O Brasil já tinha sido descoberto? Não. A população estava concentrada só na Ásia, Europa, Oriente Médio, aquela... Eu não sei nem se a América tinha sido descoberta. A América tinha sido descoberta? Não, não tinha. Então vamos supor que levantasse um profeta lá, lá na Ásia, há 700 anos atrás, no, hoje nós estamos em 2000, no ano de 1300, e falasse assim: um dia vai ser descoberto um novo continente, um novo país que nós não conhecemos, não sabemos nem para onde é, para onde existe. E vai ser um país que vai ser uma potência muito grande. E nesse país vai ter uma cidade que vai se chamar Mujimirim. E nessa cidade vai ter uma igreja que vai se chamar Voz da Verdade. Você acha que alguém daria crédito? Há 700 anos atrás, se alguém estivesse falando lá, pô, vai ser descoberto um continente, um outro país que vai ter uma cidade, que vai ter uma... Você acha que daria um crédito? Se alguém fizer uma profecia para você hoje, falar assim: olha, daqui 700 anos vai acontecer um negócio, você vai dar crédito? Vai ou não vai, irmãos? Como é que eu vou dar crédito para um negócio que vai acontecer daqui 700 anos se eu vou viver no máximo daqui uns 20, 30? Eu não vou estar aqui para ver? Nem eu, nem meus filhos, nem neto, nem bisneto, nem tataraneto, nem eles vão nem saber que eu existi. Como é que eu vou... É uma coisa muito longe, irmãos. É uma coisa muito longe. Mas quando você começa a ler o livro de Isaías, irmãos, ele descreve com detalhes Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra não nasceu no coração de Isaías, essa palavra nasceu no coração de Deus. E a profecia se cumpriu na íntegra. Na íntegra. Porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele fala. Por isso, quando você lê a Bíblia, irmãos, pode acreditar. Sábado nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Prometi, vou cumprir. Se eu falasse que ia pregar daqui 700 anos, você ia acreditar? Não ia, né? Não vou estar aqui mais, mas é sábado. Se Jesus não voltar até lá ou não me levar, eu vou estar aqui e vou pregar sobre o arrebatamento. O arrebatamento é uma profecia que está escrita aqui nessa palavra. E que muitas pessoas não dão crédito. Não dão crédito. Prova que não dão crédito é que não se prepara para a volta de Jesus. Não leva o negócio a sério. Mas, irmãos, Isaías profetizou o nascimento de Jesus Cristo e Jesus nasceu. O nascimento de uma criança enche o nosso coração de alegria. É verdade ou não é, irmãos? É uma expectativa e quando nasce, então, é aquela alegria. É uma euforia. Eu quero dizer para vocês que quando Jesus nasceu, o céu ficou eufórico. Sabia disso ou não? Por quê? Porque todo o problema seria resolvido. O mundo estava um caos, irmãos. O mundo estava muito complicado. Para a pessoa conseguir o perdão do seu pecado, precisava falar com o sacerdote, entrar no santo, falar com o sacerdote, no santo dos santos, acender a fumacinha, esperar a fumacinha subir, matar o bicho, pegar o sangue, aspergir. É uma confusão lascada. Uma trabalheira danada. Agora Jesus vem e ele iria levar sobre si todo o pecado da humanidade. Ele viria para resolver o problema. Então, quando Jesus nasceu, os céus ficaram em festa. Lá em Lucas capítulo 2, diz no versículo 10 assim, ó. E o anjo disse, não tenha medo, eu estou lhe trazendo boas... Quando o anjo avisou os pastores, né? Deixa eu ler essa tradução aqui. O anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todos sempre. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Irmãos, um exército de anjos, diz a Bíblia, começaram a cantar. É o único lugar na Bíblia que você vai ver os anjos agitados e cantando no céu, é nessa passagem aí. Sabe por quê? Porque é motivo de alegria. É motivo de alegria, irmãos. Tem pessoas que fazem o Natal uma tristeza. Ai, meu Deus, eu não gosto do Natal porque o Natal é triste. Quem falou que o Natal é triste? Aquela música, noite de paz, dá um tédio. Que isso? Para pensar. Tem gente que não gosta, fala que é triste. O Natal é alegria, irmãos. É o nascimento do nosso Salvador. Os anjos juntos começaram a cantar glória a Deus. Porque, enfim, se cumpriu a grande profecia. O Salvador do mundo nasceu. Chegou quem iria resolver o problema de toda a humanidade. Irmãos, como é gostoso quando você está numa situação difícil e de repente chega alguém que resolve o teu problema. É verdade ou não é? Diga aí. Quando você está num enrosco, imagina você viajando com a sua família de noite e você está cansado e de repente seu carro faz pá, 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 pá. Você fala, graças a Deus tem um celular, não tem sinal. Não tem sinal o celular. E aí você vai lá, abre o capô do carro, põe a mão, queima o dedo, mas não pode fazer absolutamente nada. E você precisaria dar continuidade na viagem. Você tem um compromisso, e é muito sério, e você não poderia ficar ali de jeito nenhum. Fica em pânico ou não fica, irmãos? Fala aí. Mas eis que de repente aparece o anjo da estrada. Lembra do anjo da estrada? O policial rodoviário fazia filme um tempo atrás, aí quando era garoto, né? Encosta lá. O que aconteceu, amigo? Não, meu carro. Ah, deixa eu dar uma olhadinha. Não, isso aí foi o seguinte. Isso aí, ó. Escapou esse fiozinho, ó. Encosta o fiozinho, dá partida e você continua. Que felicidade. É verdade, meu irmão? Lamentavelmente, a nossa cultura aqui no Brasil é uma cultura de um povo ingrato. Sabia disso? Tem muita gente que não fala nem muito obrigado. Você já reparou isso? Você reparou que às vezes você convida a gente para almoçar na sua casa, a pessoa vai embora e não fala muito obrigado pelo almoço? Você já reparou isso? Você reparou que às vezes você dá carona, a pessoa desce, fala tchau e não fala muito obrigado? Você já reparou isso? É a nossa cultura. Eu não sei que cultura atrapalhada é essa. Muitas vezes a gente não fala nem muito obrigado. uma cultura de ingratidão. Mas nós que somos povo de Deus, nós não temos que nos deixar ser levados por essa cultura, mas a Bíblia fala que em tudo nós temos que ser gratos. E alguém resolve o teu problema, é para você fazer o quê? Obrigado, dá um abraço, um beijo no guarda. Ele não vai entender o que você está fazendo, mas você vai, né? E obrigado, você não sabe o galho que você quebrou, rapaz. Foi uma coisa realmente assim, fantástica. Uma coisa tão simples, mas que eu não teria a mínima noção e conhecimento, sabia o que estava acontecendo. Resolveu o teu problema. Irmãos, quando Jesus nasceu, ele veio para resolver o teu problema. Agora, se o guarda encosta lá, o que está acontecendo? Não, não está acontecendo nada, não. Eu quero ficar aqui. Então fica. Pronto. É assim ou não é? É o que acontece muitas vezes com Jesus, irmãos. Jesus chega e fala, o que acontece, filho? Nada. Tem alguma coisa errada? Não. Mas quer melhorar? Não, tá bom assim. Sabe o que Jesus fala? Fica. Problema seu. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para te curar. Eu estou aqui para te libertar. Eu estou aqui para resolver o teu problema. Jesus veio ao mundo para resolver o problema da humanidade, que era salvar a humanidade. Curar, libertar, dar vista aos cegos, dar vida abundante, fazer de você realmente o que você é. Você é príncipe, você é filho do rei. Dar a você uma vida de príncipe. Muitas pessoas desprezam. Por isso, os céus fizeram uma festa tremenda. Que alegria dos anjos. Você pode ver isso, irmãos? Alegria. Não faz muito tempo, ficou umas pessoas, eu não sei como é que é aquele negócio que vi na televisão, não entendi direito, mas as pessoas foram cavar uma mina, acho que foi no Chile, e desbarrancou lá, e eles ficaram 40 dias presos. Aí fizeram um buraco assim, enfiaram um treco aqui, que ia tirando um por um. Vocês viram isso na televisão ou não? E o povo pensava que já estava morto lá embaixo, e lá eles não tinham ar para respirar, não tinha comida para comer, já fazia 40 dias, não conseguia achar, fazer um buraco lá, e se fizesse um buraco podia desbarrancar e acabar matando eles. E aquele sufoco que eles estavam num problema sem saída. E cada um que saía lá em cima era festa. Foi salvo da morte. Festa! As pessoas abraçavam, todas as emissoras de televisão queriam entrevistá-lo, viraram celebridades. Por quê? Foram salvos. Irmãos, nós temos que virar celebridade porque nós fomos salvos. Nós temos que nos alegrar quando uma pessoa salva. A Bíblia fala que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Você pode ver que a Bíblia não dá margem para a gente ficar triste em circunstância alguma. Mas em tudo, alegrai-vos. Nós temos que nos alegrar porque Jesus nasceu, nós temos que nos alegrar porque Ele está no nosso meio, nós temos que nos alegrar porque realmente fomos salvos, nós temos que nos alegrar porque nós estamos sendo hoje instrumento para a salvação de outras pessoas. Não tem motivo para ser triste, irmãos. Ah, mas eu estou com a unha inflamada. Isso é o mínimo, irmão. Pega o alicate, arranca, joga um sal com vinagre lá e resolve o problema, pronto. Pronto, é o mínimo, irmãos. Isso aí é bobagem. Às vezes, muitas vezes a gente fica focado em bobagem e na coisa realmente importante a gente não foca. O mais importante da sua vida, o que que é? A sua eternidade. Porque a vida aqui passa rápido. Às vezes as pessoas valorizam tanto o carro. Capota da perda total, não está no seguro, vai para o lixo. Pronto, acabou. E daí? A casa. Dá uma infiltração, rachadura, desmonta, acabou. E daí? A vida, dá uma doença. E aí? As coisas visíveis são temporais, passageiro. Mas as invisíveis são eternas. Qual é a parte invisível do ser humano? O espírito. O teu espírito é eterno. Por isso você tem que cuidar dele. Amém? Então Jesus veio para resolver o nosso problema espiritual, emocional, psicológico, material. Ele veio para resolver todos os nossos problemas. Por isso que quando Jesus nasceu, os anjos começaram a cantar glória a Deus nas alturas, porque a paz chegou na terra para os homens. Pronto, Chegou a paz, irmãos. Chegou a solução do problema. Enfim, chegou. Isaías tinha profetizado há 700 anos e, enfim, nasceu Jesus. Por isso que a gente celebra e celebra com vontade, irmãos. E no domingo nós vamos estar todos aqui cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Mas quem é este Jesus? Ah, muito simples. Esse Jesus aqui, Isaías deu uma resumida ali. O seu nome vai ser maravilhoso, para começar. Maravilhoso. O que é maravilhoso? Maravilhoso é algo que causa admiração. É algo surpreendente, excelente, primoroso, magnífico, belo, encantador. Irmãos, Jesus não é um homem comum, não. Jesus não foi um homem comum, não, irmãos. Porque um homem comum não aguentaria o pecado de toda a humanidade em cima dele. Um homem comum não suportaria o que ele suportou. Um homem comum não teria poder para andar sobre as águas. Um homem comum não teria poder para dizer de si mesmo ao morto: Lázaro, levanta ele e andar. Jesus era maravilhoso, e é maravilhoso, surpreendente, e nos surpreende a cada dia. Amém? Quando você realmente se aproxima de Jesus, você começa a ser surpreendido por Jesus. Quem não gosta de surpresa? O ser humano, ele nasce querendo surpresa. O meu netinho, ele vem todo final de semana, por enquanto, ano que vem, em nome de Jesus Cristo, vai estar morando aqui em Mojimirim. Mas sempre que chega, e a gente fala assim: tem uma surpresa, ele já regala os dois olhos e fala: verdade? Eu quero. A gente nem falou se é uma surpresa boa, se é uma surpresa ruim, porque às vezes a surpresa pode ser ruim também, né? Eu quero, pode ser já? Né? Como normalmente é um chocolate, um doce, um negócio assim, é depois do almoço. Mas eu tenho uma surpresa. Irmãos, Jesus gosta de nos surpreender. Por que eu faço isso com meu netinho? Porque eu gosto de agradar, porque eu amo ele demais. Ele é maravilhoso. Então eu gosto de agradar o meu netinho. Sabe por que Jesus faz surpresa para você? Porque ele te ama, ele quer te agradar. Agora, como é chato se você chegar para alguém que você ama demais e falar assim: tem uma surpresa. E a pessoa fala assim: não, obrigado, não quero. É chato, não é, irmãos? Diga aí. Hã? Dá vontade de pegar a surpresa, tacar na cabeça ou não dá? Hã? Se você fizer isso com uma pessoa que você ama demais, você tem uma paixão, assim, por um filho, por um neto, por um sobrinho, tem uma surpresa para você, às vezes gastou até um dinheiro, você não dá nem podendo para poder agradar, e a pessoa fala: ah, não, obrigado, não quero. Muitas vezes a gente faz isso com Jesus, sabia? Jesus fala assim: vai na igreja hoje que vai ter uma surpresa lá. Você fala: ah, hoje não vou, não. Não quero. Mas ele é maravilhoso. Segunda coisa, irmãos, ele é conselheiro. Olha que característica de Jesus Cristo, esse Jesus que nasceu, que provocou um rebuliço nos céus de uma festa lá no coral dos anjos, irmãos. Conselheiro é aquele que aconselha, que adverte, que admoesta, irmãos, que avisa. Conselheiro é aquele que fala assim: não faz isso, que você vai se dar mal. Estou avisando. Não faça isso. Esse é o conselheiro, irmãos. Aquele que avisa. Jesus muitas vezes tem nos avisado, irmãos. Jesus muitas vezes, ele tem nos alertado através da sua palavra. Qual tem sido a nossa reação quanto ao conselho que Jesus nos dá? Tem muitas pessoas que rejeitam o conselho de Jesus na moral. Jesus manda amar, a pessoa não ama. Jesus manda perdoar, a pessoa não perdoa. O jovem rico, Jesus aconselhou e falou assim: vai, vende tudo que você tem e segue-me, que você vai ter um tesouro muito maior nos céus. Desprezou. Diz a Bíblia que o jovem abaixou a cabeça e abandonou, virou as costas para Jesus. Tem muitas pessoas que não aceitam os conselhos de Jesus Cristo. Mas a característica dele é maravilhoso, é conselheiro, irmãos. A outra característica que Isaías descreveu aqui na palavra do Senhor, ele é o Deus forte. A sua grandiosa fortaleza foi demonstrada quando ele venceu o pecado, quando ele venceu a morte, quando ele venceu Satanás. Irmãos, O forte é invencível. Hoje está tendo essas lutas aí, eu acho que é a besta essas lutas aí, mas de vez em quando assisto, mas não gosto, não assisto, não sei porque que a gente gosta e a gente assiste, não gosta, né? Esse negócio de bater no outro até quase o chão, fica tudo cheio de sangue lá, como é que chama? MC? Como é que é? UFC. Ô, irmãos, quando entra aqueles touro lá dentro daquele ringue lá, Deus do céu, hein? Tem um crioulo brasileiro aí agora que o homem é um terror. Ele fala fino. Mas no ringue o homem é um perigo. Ainda bem que não precisa falar. Lá eles enfiam um treco dentro da boca, né? Porque se precisasse falar, coitado, ele já perdia. Mas lá não precisa falar. Irmãos, que é isso? Olha, uma pessoa acompanhada com um sujeito daquele, como é que ele chama? Anderson Silva. Ele mexe com todo mundo na rua. Sem medo. O Anderson Silva é meu amigo aqui. Ele mexe com todo mundo e não tem medo. É verdade ou não é? Por quê? Porque tem uma proteção de uma fortaleza. Aquilo lá não é um homem. Aquilo lá é uma mistura de um homem com... sei lá eu o quê. Né? Falar com um demônio também não é, né? Porque, coitadinho, ele é mais semelhante a Deus, né? Vai falar com o quê? Ele é um... um touro. Um touro. Jesus. Então... é um tanque de guerra aquilo, irmãos. Leva soco na cara com uma violência... nem hematoma fica, a corzinha ajuda também, né? Mas, irmãos, o nosso Deus é o Deus forte. Por que que Jesus é o Deus forte? Porque quando você se sente fraco, a força dele se aperfeiçoa em você. Porque ele habita em nós, irmãos. Esse maravilhoso, esse conselheiro, esse Deus forte, é a fortaleza que você vai conseguir realizar coisas que sozinho você não consegue. Muitas vezes você luta, 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 luta e se frustra. E sai derrotado. É verdade ou não é? Mas quando você tem Jesus, a Bíblia diz que em tudo você é mais que vencedor. Porque ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode nada. Você pensa que é o bam, 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 mas não é. Porque a força está em Jesus. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, uma das características do nome de Jesus é Deus forte. Além de Deus, é um Deus forte. É um Deus que vai te fortalecer. Você muitas vezes tenta enfrentar lutas contra o diabo sozinho. Sai derrotado. Diabo te pisa. Às vezes as pessoas querem lutar contra o vício sozinho. Não consegue. Cai. Mas quando Jesus está em você, Jesus faz de você o campeão, a fortaleza que você precisa. Irmãos, esta é a característica daquele bebê que nasceu e que causou um movimento fora do comum nos céus. Irmãos, outra característica, maravilhoso, conselheiro, Deus forte de Jesus Cristo. Ele é o Pai da eternidade. Jesus demonstra a paternidade de Deus em todos os seus atos. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, diz a Bíblia Sagrada. Quando Jesus nasceu, irmãos, não é que estava nascendo um outro Deus. Era a manifestação visível do Deus invisível. Jesus sempre existiu, porque Ele é o Deus eterno. Ele é o Pai da eternidade. Quando diz que Ele é o Pai da eternidade. Eternidade não tem pai, mas ele é o pai da eternidade. Até daquilo que não existe, daquilo que não tem. Então, irmãos, pai é sinônimo também de proteção, de amor, de carinho, de sustento. O que um filho precisa no mundo? A presença de um pai. Eu fico muito triste quando eu vejo casais se separando e os filhos crescendo sem a presença de um pai. Porque é importante. É muito importante. Vocês não imaginam como é importante a presença de um pai. Óbvio que a mãe também é sumo importante. Eu creio que até é mais importante. Mas é extremamente importante a presença de um pai. Quando o filho tem alguma dificuldade, ele sempre fala assim, ah, quero meu pai. Às vezes fala, quero minha mãe também, né? Mas, irmãos, O Pai inspira segurança, confiança, proteção. Jesus veio para que nós tivéssemos isso. O mundo sem Jesus, irmãos, era um mundo perdido, um mundo sem esperança. A pessoa estava lá matando o bezerro, aspergindo sangue, acendendo incenso, a fumacinha indo lá, o sacerdote lá dentro, fechava a cortina, você não sabia o que o sacerdote estava fazendo, você não estava. Ah, pô, meu, será que esse sacerdote é sacerdote de verdade ou é um charlatão? Porque existe, né? Hoje não existe os pastores verdadeiros e os pastores charlatão? Existe. Pô, será que esse sacerdote não é um charlatão? Às vezes ele está pegando a minha oferta aqui, não está pedindo perdão pelo meu pecado, coisa nenhuma lá. Como é que eu estou sabendo? Né? Então, a pessoa muitas vezes saía na incerteza, falava, ah, caramba, será que meu pecado realmente foi ou não foi perdoado? Hoje, irmãos, hoje nós temos direto acesso ao trono do Pai. Você pode pedir perdão direto para Ele, que não tem problema nenhum. Você sabe que o seu pecado foi perdoado. Porque é uma ligação direta nossa com o Pai, irmãos. Esse Pai quem é? Jesus Cristo. Porque Isaías disse que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, é o Pai da eternidade. Olha que legal. É aquele Pai que a gente tanto precisa. Eu disse há pouco que eu fico triste de ver muitas vezes crianças crescendo sem a figura paterna ao seu lado. Mas para elas eu trago a seguinte mensagem: você pode não ter o teu pai físico, mas você tem o Pai da eternidade com você, que é Jesus Cristo. E esse Pai, Jesus Cristo, é o que não decepciona você jamais. Esse é o Pai que nunca vai te abandonar por nada e por ninguém. O Pai da eternidade. Então isso conforta os nossos corações. Porque às vezes nós também temos a perda dos nossos pais. Por exemplo, meu pai já partiu. E eu tinha um amor muito grande pelo meu pai, sabe? Porque meu pai, eu devo a ele. Quando fui adotado, meu pai me ensinou a ser um homem. De verdade. Ele me ensinou uma profissão, ele me ensinou a ser um esposo, ele me ensinou a ser um pai. E ele profetizou na minha vida que eu ia ser um pastor, que eu ia ser um mágico. E todas as profecias dele se cumpriram na minha vida. Então eu devo muito a ele, sempre fui muito grato a ele. Mas hoje eu já não posso expressar minha gratidão porque o Senhor já levou. Já levou em 1998, faz 13 anos. Mas o que conforta o meu coração é que o Pai da Eternidade está comigo. Amém? Jesus Cristo está comigo. Irmãos, para terminar a mensagem, ele terminou com chave de ouro dizendo: e ele é o príncipe da paz. O que você precisa nesse mundo é paz. Sabia? Paz é tranquilidade, calma, ausência de conflitos. As pessoas hoje vivem muitos conflitos na mente, no serviço, até mesmo em casa, nos estudos, no relacionamento conjugal, às vezes na educação dos filhos. Você fala assim: meu Deus, eu tô educando meu filho de um jeito, mas parece que ele está indo para outro caminho, não sei, né? E você chama o seu filho para conversar e o filho fala: tem nada a ver não, pai, tô de boa, né? Então você não sabe até que ponto o filho está falando a verdade, se não está, e a sua cabeça fica... É verdade ou não, irmãos? Diga aí. Então, o que é a paz? A paz é você estar descansado com todos os problemas. Você não se preocupar. Porque a Bíblia fala que se Deus, Ele zela dos passarinhos e nenhum jamais morreu de fome, morre destilegado da mulher, a molecada malvada. Mas de fome, não. Se Ele se preocupa com as flores do campo... E você às vezes entra no meio do mato e vai lá no meio do mato, bem lá no meio, você vê umas flores tão lindas que ninguém nunca admirou e nem admiraria se você não passaria por ali naquele momento. E veste com uma perfeição, e quando você olha bem assim o miolinho da flor, você vê detalhes que você fala: é Deus. Se Ele se preocupa com as flores do campo, se Ele se preocupa com os pássaros, não vai se preocupar com você, que Ele fez a imagem e semelhança? Irmãos, e muitas vezes nós ficamos ansiosos, preocupados com o que havemos de fazer, de comer, de beber ou de vestir. E muitas vezes nós ficamos com insônia porque tem tantos problemas para ser resolvido no dia seguinte. E você começa a anotar as coisas que você precisa fazer e de repente você está virando a folha e anotando e virando a folha e fala: Eu não vou dar conta de fazer tudo isso. É verdade ou não é, irmãos? E aí, tantas coisas para você se preocupar, começa a causar uma doenças físicas, úlcera, e aí dor, aí você tem mais coisa, aí no médico, comprar remédio, tomar remédio e não sei o que, fazer raio-x, ultrassom, papapi, papapá. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, quanto mais problemas você tem e se envolve, mais problemas aparecem. Por isso, irmãos, nós temos que cair fora dos problemas. Enfermidade também. Quanto mais enfermidade você tem, mais enfermidade aparece. Porque você tem uma dorzinha de cabeça. Você toma um remedinho, aí aparece um probleminha no estômago. Aí você toma um remédio para o estômago, aparece um probleminha no fígado. Aí você toma um remedinho para o fígado, aparece um probleminha no rim. Aí você toma um por rim, aparece um probleminha no intestino. E assim vai, irmãos. Eu vejo, estou acompanhando meu sogro, está fazendo tratamento no hospital, é mais ou menos isso que está acontecendo com ele. Foi ou não foi? Começou com o coração e tal, aí começou a tomar um monte de remédio para o coração, começou a atacar as outras coisas. É assim, irmãos. E você acha que isso deixa a pessoa em paz? Não deixa. Quando você está doente, você tem paz? Não tem paz. Quando você está ansioso, você tem paz? Você não tem paz. Quando você está extremamente preocupado com tantos problemas para resolverem, você tem paz? Você não tem paz. Mas Jesus disse que, em Efésios 2,14, que Ele é a nossa paz. Ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se atemorize, mas tenha de bom ânimo, anime-se, porque Ele é o príncipe da paz. Se existe alguém que pode trazer paz no seu coração, é Jesus Cristo e mais ninguém. É Jesus. Ah, mas o meu problema necessita de algo muito. Ele é o Deus forte. Mas eu estou me sentindo sozinho. Ele é o Pai da eternidade. Mas eu preciso de uma orientação. Ele é o conselheiro. Mas o negócio é meio confuso. Mas Ele é maravilhoso. Ele te compreende, irmãos. Ele te compreende. Ele é o Deus perfeito. Jesus é o Deus perfeito. Nós não precisamos de absolutamente mais ninguém. Porque Ele é tudo em todos. Tem pessoas que falam, né? Não, eu amo Jesus, mas eu também sou devoto de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. Mas precisa de ajuda? Tem gente que diz, né? Que Deus precisou de ajuda lá para fazer o mundo. Ele disse: façamos o homem, irmãos. Ele só deu ajudinha lá, que sozinho estava difícil para ele. Oh, irmãos, Deus não precisa de ajuda, não. Isaías 44, 24 diz que Deus criou o mundo sozinho, sem ajuda de ninguém. Isaías 44, 24. Deus criou o mundo sozinho, sem ajuda de ninguém. Ele não precisa de ajuda, nada. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele ajuda, mas Ele não precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Você está aqui por quê? Não tinha o que fazer hoje? Não. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós temos um compromisso com Deus, nós queremos ir para o céu um dia. Nós estamos aqui porque nós queremos comunhão com o nosso Deus. Amém, irmãos? Nós estamos aqui porque nós queremos conhecer o nosso Deus mais e mais. E hoje nós viemos aqui e ficamos conhecendo algumas das características a mais desse nosso grandioso Deus. Existem centenas a mais de virtudes e características do nosso Jesus Cristo, mas estas cinco são as que foram profetizadas pelo profeta Isaías há 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Esse Jesus que veio, cumpriu com dignidade e falou assim: e eis que digo que certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E também disse que onde estivesse dois ou três reunidos no seu nome, ali ele estaria presente. Jesus está aqui, hoje em espírito e em verdade. Vamos ficar em pé e vamos orar para terminar. Mas será que Jesus veio aqui para passear? Não, Jesus veio aqui porque Ele quer te abençoar. Jesus veio aqui porque Ele quer exercer estas cinco características na sua vida. Ele quer te aconselhar. Ele quer que a sua fraqueza se apodere da fortaleza dEle. Ele quer realmente que você se sinta seguro e protegido por ter um Pai, o Pai da eternidade. E Ele quer que você saia daqui transbordando de paz nessa noite. Mas é impossível transbordar de paz com essa enfermidade. Jesus vai te curar hoje, no nome de Jesus Cristo, e você vai sair completamente curado. Você crê ou não? É impossível eu sair daqui com paz que eu estou endividado. Deus vai tocar no teu coração, vai te dar um conselho, vai falar para você trazer os dízimos e as ofertas, e você vai ver as bênçãos descendo dos céus de uma forma que você não vai ter nem como guardar tanto dinheiro. E você, se ouvir o conselho dele, esse problema vai ser resolvido. Aliás, Jesus veio aqui hoje para resolver o teu problema. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, é a tua igreja que está aqui prostrada diante de ti. Te louvamos porque somos um povo privilegiado de ter a tua palavra em mãos. E através da tua palavra nós podemos ouvir a tua voz. Através da tua palavra nós podemos compreender aquilo que o Senhor realmente tem para cada um de nós. Te louvamos por essa profecia maravilhosa que Isaías deixou por escrito, meu Deus, expressando as suas características maravilhosas, ó Pai, que podem ser realmente ter uma ação efetiva dentro do nosso ser. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos. Mas quando o Senhor está em nós e nós estamos em Ti, as coisas modificam. Nós passamos a realmente usufruir estas características da nossa vida. Nós sentimos as Tuas maravilhas, nós ouvimos a Tua voz, nós podemos exercer a Tua força na nossa fraqueza, nós nos sentimos seguros e abraçados pelo abraço do Teu, que é o Pai da Eternidade, e a Tua paz inunda o nosso ser. Por isso, Senhor, eu intercedo por cada pessoa que chegou nessa noite. Se alguém, porventura, chegou aqui nesse instante de um milagre, hoje é o grande dia. Hoje é o dia que o Senhor separou para esse milagre acontecer. Por isso, vai desde já, tocando em cada vida, tocando em cada coração, fazendo uma obra, fazendo um milagre nas vidas, eu peço. No nome de Jesus Cristo. Amém.